E eu tô aqui então agora com a Débora. Tudo bem, Débora?
Tudo bom.
Muito obrigado por conversar com a gente, separar um tempo.
Prazer é todo meu.
Parar o pincel um pouquinho no canto para poder bater um papo com a gente.
Ótimo.
Débora, vamos contar um pouco da sua história e depois falar também da sua arte, que a gente já tá até vendo aqui um pouco, né? Antes de você sofrer um AVC, que foi o que te colocou nessa cadeira de rodas. Como era a sua rotina?
Minha rotina era de mãe, dona de casa, cuidava da casa do marido, dos filhos, da mãe que era doente. Era uma vida de dona de casa, muito
Agitada.
ativa, muito, muito agitada, muito agitada. Tomava conta de todo mundo, né? Fazia de tudo para todos. É banco, é pagamento de contas, essas coisas que toda dona de casa faz, né? Então era muito agitada a minha vida.
O que que tinha na sua vida antes que você não faz mais hoje e você sente muita falta?
Olha, ter liberdade de ir para onde você quiser andar, ir para a praia, que eu gosto muito. Quer dizer, liberdade, esse tipo de liberdade, de andar e caminhar, eu caminhava muito. É isso que me faz muita falta hoje.
E assim, tudo aconteceu muito de repente, né? Você estava em casa, estava tudo bem, aí você começou a sentir algumas dores, você foi para o hospital andando, inclusive, né?
Entrei no carro andando.
Quando chegou lá no hospital, você já não andava mais.
Não, não. Aí foi. Quando eu fui sair do carro, eu entrei no carro andando na minha casa. Fui. Em 20 minutos eu estava dentro do hospital. Quando eu fui sair do hospital, que eu era muito agitada, eu ainda virei meu corpo e abri a porta. Quando eu fiz a menção de levantar, eu já caí para frente, de cara no chão.
Descobriu aí que as
Aí
suas
que
pernas não estavam
não estava
funcionando.
funcionando, mas nem os braços estavam mais, porque eu queria me levantar e não conseguia. O último movimento, acho que foi abrir a porta do carro, foi a última força. Aí eu já caí, já veio maca, aí eu já fiquei assim meia preocupada, porque eu não estava muito preocupada, eu achei que fosse assim, uma coisa que fosse passar rápido, né? Mas quando eu vi que eu já não me mexia, eu já fiquei em alerta. E dei entrada no hospital e de lá para frente foi de hospital em hospital até eu ser internada mesmo. Acho que foi uns 3 ou 4 dias depois.
E ninguém sabia muito bem o que estava
O que
acontecendo.
estava acontecendo isso?
O que era mais angustiante ainda.
Muito mais, porque eu não sabia. Eu dava entrada no hospital, eles faziam os exames, mandava para outro hospital, porque ali não tinha condição, e faziam outros exames e tomografia, e ninguém tinha uma resposta. Aquilo era angustiante, né?
Ó, você ficou 46 dias internada.
Isso.
Aí você teve o diagnóstico que foi um AVC medular,
Medular, isso. Uma isquemia medular.
que significa.
Eles não explicaram muito bem, não, mas o médico chegou para mim e falou: alguns vasozinhos que você tem na medula deve ter rompido e bloqueou o fluxo da sua medula.
E aí o que eles te explicaram é, a partir de agora você não anda
É,
mais.
da partir de agora você está tetraplégica, você não anda mais, você está de alta e é por conta só fazer fisioterapia, foi o que eles indicaram.
E assim, a partir desse momento, aquela dona de casa, mãe, leoa da família, super agitada, que resolveu o problema de todo mundo, se viu numa cadeira de rodas e numa situação muito complexa. Não era só físico, era emocional também.
Com certeza foi.
Você passou 8 anos numa cama com
Isso.
depressão.
No começo a gente acha que tudo vai dar certo, que uma hora ou outra vai levantar. Depois aí vai passando o tempo, nada acontece. E aí a gente ainda é cercado de amigos e familiares. E com o tempo, cada um tem sua vida, vai espaçando mais, né? Daí, quando eu me dei conta, eu já estava assim, só olhando para o teto, vendo a vida passar, não tinha mais vontade de sair, de ir para canto nenhum, só ficar no meu cantinho. Quer dizer, eu estava segura enquanto eu estivesse dentro da minha casa. Só saía mesmo para o hospital, fazer fisioterapia, voltar para casa, mas para ir para canto nenhum assim, vamos passear, vamos em tal lugar. E eu já não queria ir, que eu não me sentia mais confortável. Não queria dar também trabalho para os outros, porque eu achava que eu dava muito trabalho, né? Aí eu ficava mais guardadinha em casa.
Será que era uma sensação assim, bom, se eu estou deitado aqui na cama, é o que eu consigo fazer, né? Agora, se eu for enfrentar o mundo que eu conhecia antes, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir me movimentar, não vou conseguir fazer o que eu fazia antes, e aí é um enfrentamento do problema mesmo, né?
Eu acho que sim, eu acho que é bem por aí, porque a gente, no meu caso eu achava que eu não ia poder fazer nada e ainda ia incomodar as pessoas, ter que pedir, porque no fundo, no fundo a gente acha que está incomodando, né? Toda hora, ah, me dá um copo d'água, ah, tem um remédio para me tomar, ah, me empurra daqui ali, porque às vezes a gente só quer ir ali na. No caso, na porta, ver a paisagem ou ver a janela, quer dizer, mas tem que chamar alguém para fazer isso. E procedimentos médicos também, que eu passo por isso. Quer dizer, eu achava que eu ia incomodar mesmo.
Agora, esse período bem de dificuldade, inclusive emocional, foi longo. 8 anos não são 8 dias,
Foi
não
bem
são
longo,
8 meses.
né?
O que fez você despertar? O que fez você pensar, não, eu estou viva e eu preciso viver?
Bom, no começo eu vivia muito em função da minha mãe, porque ela estava doente, né? Aí eu queria estar presente. Mas depois ela foi. Aí um belo dia a minha prima foi me visitar, que ela soube por um acaso que a minha cunhada tinha uma filha, ela trabalha numa escola, essa minha prima,
Como é o nome dela?
Débora.
Débora.
É o mesmo meu
Eu
nome.
até olhei e falei, ué, tô entrevistando a pessoa errada aqui.
Não, e a gente era muito apegados na infância, mas depois a gente cresce, cada uma casa, vai para um canto e nos separamos. Aí essa minha cunhada levou a notícia que eu estava tetraplégica. Aí minha prima foi me visitar. Ela é adventista, né? E depois da visita, essa amiga da minha prima falou assim: vem cá, você não quer um estudo? Aí eu fiquei pensando, eu não vou fazer mesmo nada, eu vou aceitar, que eu
Pelo
não
menos vai
faço.
ser alguém que vem
É alguém que
aqui.
vem aqui, conversa. Quer dizer, eu vou aceitar. Não, quero sim. Aí, mas a intenção era essa, era ter alguém perto de mim, bater papo.
Uma
É uma
atividade.
atividade, né? Aí começamos a fazer o estudo bíblico, foi quando tudo começou, né? E depois que começamos, eu fui vendo que não era só aquilo. O meu lugar não era ali fechada. Aí elas me convidavam para sair, eu ficava. O primeiro passeio que eu dei, eu sei que foi. Durou 9 meses, do convite até o passeio.
9 meses.
9 meses. Elas, ah, vamos fazer um passeio com as mulheres da igreja. Você quer ir? Aí eu, ah, vou pensar. Eu estava assim, não, vamos, vamos. Eu, tá bom, vamos pensar. Mas foi 9 meses de aflição, porque eu falei, gente, passar 3 dias, eu ia na sexta e ia voltar no domingo. Sem o marido e os filhos que estavam acostumados comigo, aí eu achei que eu não ia aguentar. Eu falei, não, eu vou passar vergonha, eu vou pedir as coisas, o pessoal não vai. Mas aquele passeio foi
É
maravilhoso.
mesmo?
Depois daquele passeio, eu quero ir em todos. Não paro mais. Débora, o último passeio que ela me levou foi no meu aniversário. Fomos ver o Aquarrio. Uma coisa maravilhosa. E o Museu do Amanhã. Gente, eu quero passear, eu quero sair, eu estou viva. Eu sei que eu quero viver, só isso.
Então, Débora, a gente está falando da sua prima Débora, que teve um papel muito importante de apresentar Deus para você, falar de Deus. Aí teve o estudo bíblico, teve esse momento de vou sair de casa e vou aceitar esse convite para o passeio. E tem também esse outro fato da sua vida que eu acho que te trouxe uma nova força de vida, que foi a pintura. O Marcelo, que inclusive já foi ao Identidade Geral, você pode procurar aí a entrevista do Marcelo, ele é um pintor...
Eu tenho gravado.
Tem gravado, né? Pintor de primeira qualidade, ele te fez um convite para também ser pintora.
Então, por intermédio dessa minha prima, que era amiga dele desde a infância, aí foi onde eu conheci ele e ele falou, Débora... Depois da Débora ter me apresentado, ele falou, Débora, eu quero te fazer uma proposta. Aí eu, ué, que proposta? Não, eu vou fazer, posso ir na tua casa? Eu falei, pode. Aí ele chegou lá em casa, eu nem acreditava, Marcelo vai lá em casa? Vai nada, só falou pra se livrar de mim. Mas um belo dia ele falou assim, posso ir? Tô indo nessa casa. Tá bom, Marcelo. Aí ele me apresentou a pintura. Ele falou assim, a minha proposta é que você venha pinte com a boca como eu faço. Eu falei, que isso, Marcelo? Eu não pintava nada nem com as mãos, eu vou pintar com a boca como? Isso aí tá fora de questão. Não, você consegue, vamos tentar. Eu falei, tá bom, então vamos tentar. E foi daí que o Marcelo começou a me incentivar, me apresentar, a pintura, me dá umas lições, né? Tudo começou com o Marcelo mesmo. Foi onde eu desabrochei mesmo para a pintura e amo de paixão.
E agora é uma grande artista.
Não sei se é tão grande, né?
Mas grande artista,
que eu
sim.
Quero...
Exposição internacional, manda quadro para fora, a gente vai falar sobre tudo isso.
Isso. Estou preenchendo uma vaga para a associação da PBP, que é uma associação de pintores que pintam com a boca e com os pés. Então, eu já mandei uma associação na Suíça, então eu estou aguardando que eles me aceitem, se Deus quiser.
A gente foi mostrando algumas imagens aqui dos seus quadros, mas ó, vamos conversar sobre dois aqui que eu separei. O primeiro é esse. E esse quadro, você estava até me contando, Débora, que essa imagem ela surgiu na sua mente.
Isso.
Você não viu em nenhuma foto e nem pintou a realidade.
Não, é o que você imaginou. Eu imaginei de verdade.
E aí tem esse outro aqui, deixa eu mostrar.
Então, foi uma foto que essa minha cunhada me mandou, aí eu reproduzi.
Para quem nem se imaginava pintando com a mão, agora com a boca, fazendo esse talento todo.
Pois é, eu mesmo me espanto. Às vezes eu fico olhando, gente, como é que eu pude? É só Deus mesmo, é bênção divina.
E como é que você se sente? Me fala um pouco mais, vendo a tua obra, vendo a artista que você se tornou, vendo o que você cria, o que você desenvolve, mandar um quadro para fora, tentar fazer com que você tenha o reconhecimento do teu trabalho.
Ai, eu nunca tive tão orgulhosa de mim mesma.
Mesmo?
Eu sinto muito orgulho, porque eu já estava tão desacreditada, eu achava que nunca que eu ia fazer mais nada na vida, né? Hoje em dia eu vejo os quadros que eu faço, eu nunca, assim, vejo que terminou, mas eu sempre quero fazer melhor. E eu tive um professor Marcelo, que ele fala, você vai fazendo o quadro, você pendura assim perto da sua cama, o quadro que você está fazendo, e você vai olhando para ele, ver o que você pode melhorar nele. E é isso que eu faço. Fico olhando e vejo o que eu posso melhorar, e quando eu termino, às vezes eu não fico satisfeita, deixo lá um tempo depois eu vou lá e mexo de novo no mesmo quadro. E assim, até quando eu envernizo é o final, né?
Aí não mexe mais.
Aí não posso mexer mais.
Quando a gente estava conversando e falando da tua vida pós-AVC e da tua vida hoje, que eu acho que o marco é aquele passeio em que você viu o mundo e viu que podia viver nesse mundo, assim, eu vejo que você fala com uma dor no coração daquele período na cama e se sentindo sozinha e com pouca utilidade, e você enche o seu rosto quando você fala da sua vida agora. Por quê? Me conta.
Por quê? Porque, como eu disse, eu fiz o estudo bíblico, mas fiz na intenção de ter alguém perto, né? E o estudo estava acabando. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu vai terminar? O que mais? O que mais que eu vou fazer? Daí surgiu para mim me batizar. E eu pensei, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é Deus que eu quero para minha vida, é Jesus no coração. Então foi isso. Aí eu pedi um sinal de Deus para mim, para ver se era a hora certa, se não era. Aí o que que aconteceu? Um dia eu marquei o meu batismo, mas com aquela insegurança. Mas eu queria me batizar, eu sabia que eu tinha que me batizar, mas só que minha família, ninguém é da igreja, são adventistas, não são de igreja nenhuma, inclusive dizem que são ateus, que eu não acredito, né? Então, para mim era difícil, porque eu falava e ficava, ah, você que sabe, você que sabe. Mas eu sentia que eles não estavam gostando da situação, não estavam me apoiando. Mas eu pedi uma luz para Deus. E a luz surgiu foi quando o Marcelo me chamou para uma exposição e eu falei, e um dia antes tinha o batismo. Eu falei assim, eu vou me batizar e vou nessa exposição.
Batizada
para ir com força total, porque Deus está me apoiando nessa. Foi quando eu senti que eu tinha mesmo me libertado de tudo e de todos só para me entregar a Papai do Céu.
É muito bonita ver a emoção com que você fala sobre esse momento, porque eu acho que você de fato renasceu.
Com certeza, é outra vida.
É outra vida e uma vida cheia de propósito, cheia de planos.
É. Mesmo que não, assim, que eu não consiga levar a palavra para os meus filhos, para o meu marido, mas eles veem a minha atitude.
Seu testemunho vivo. Sabe o que eu acho interessantíssimo na sua história? Porque você aceitou esse estudo bíblico na intenção de ter uma companhia humana.
Isso.
Mas você descobriu
a minha vida espiritual.
Uma companhia divina.
Isso, é verdade.
E agora esse Deus te acompanha em todos os teus...
Para onde for, eu estou levando Ele no meu coração e peço que Ele me oriente sempre, me dê sempre luz para que eu possa levar essa vontade de viver a muitas outras pessoas.
Vontade de viver, levar essa vontade de viver para muitas outras pessoas. Você passou 8 anos sem essa vontade.
Sem essa vontade.
E hoje ela transpira pelos seus poros, passa pelo seu olhar. O que você teria para dizer para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você, mesmo não tendo as mesmas razões tão fortes como você teve, mas reclama aqui, reclama ali, está sempre insatisfeito com o que a vida oferece e você literalmente pegou o que a vida te deu, que foi um golpe muito grande e transformou, graças a Deus e ao conhecimento que você teve dele, uma mola propulsora para viver. O que você diria para essas pessoas?
Que não desistam, que procure sempre estar com o coração voltado para Deus, que eu acho que foi o que mais me deu vontade de viver, foi isso. Foi a vontade de conhecer aquelas promessas todas que Jesus fez para a gente e que a gente tem a possibilidade de alcançar. Então, que não desista nunca da vontade de viver, porque sem essa vontade, nada tem... Sem Deus, eu acho que nada tem muito valor. E a gente pouco valor dá as coisas que não são passageiras. E Deus é eterno.
E é tão incrível, né, Débora? Porque você achou um novo sentido de vida. É um sentido de vida, é uma vida muito mais intensa e muito mais profunda do que a que você tinha antes do AVC.
Uhum. Isso,
né? Então, claro que não era plano de Deus que você estivesse hoje numa cadeira de rodas,
não.
Mas Deus transforma a desgraça em bênção.
O que eu cheguei à conclusão foi que Deus me deu uma oportunidade. Que a minha vida, eu ficar assim, foi uma oportunidade de conhecê-lo. que antes eu não conhecia. Não tinha a menor vontade, assim, de... O pessoal falava, eu acredito em Deus, mas era só isso. Então, a partir do momento que eu fiquei tetraplégica, eu não vou dizer que foi Deus, mas não foi mesmo. Ele me deu, foi uma oportunidade de vida, de conhecê-lo. Essa foi a oportunidade de vida, de uma vida plena.
Se eu pudesse te levar nessa cadeira de rodas agora, até aquela Débora, que estava na cama, em depressão profunda, sentindo sozinha e tudo mais, o que você diria para ela?
Levanta, mulher, vamos nessa. Pegava na mão e puxava. Vamos nessa, que
tem
muita coisa para se viver. Não vale a pena ficar aí deitadinha, vendo a vida passar. Não vale mesmo. A vida é muito importante, uma coisa muito importante para a gente desperdiçar só deitado, olhando o tempo passar.
Me fala, quem é Deus para você hoje e o que ele significa na tua vida?
Deus é tudo, né? Deus é maravilhoso. O que ele representa para mim é tudo. Eu não tenho nem explicação de quão grande eu sou grata pela misericórdia divina. Ele teve, foi muita misericórdia na minha vida. Ele me deu muito amor. Agora eu conheço um amor verdadeiro, um amor divino.
Débora, eu queria te agradecer muito.
Eu queria.
Pelo seu tempo, por você abrir
Obrigada.
O seu coração com a gente.
Obrigada.
Porque desse jeito todo delicado, você deu uma grande lição de vida pra gente hoje. Que Deus te abençoe muito, que possa dar certo todos os seus planos com a Suíça e que tudo possa acontecer segundo a vontade de Deus.
Amém.